Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Márcio Neves e Vinícius Schiavini para a parte 1 do papo sobre Sherlock, a série mais votada no Top 50 séries Tchananã, falando aí dos personagens da primeira temporada. E este programa faz parte da Combo, que você pode apoiar na campanha de apoio em apoia.se/combo ou em dólares em patreon.com/combo. Venha com a gente e nós juntos fazemos o amanhã. Muito bem, está aqui o Márcio Neves.
Olá!
E nós estamos aqui para falar da série Sherlock. E não, eu não estou falando de Sherlock Holmes and the Baker Street Regulars, a série de 2007 com Jonathan Pryce. Não, eu não estou falando de Elementary, a série com Johnny Lee Miller. Também não estou falando da série Sherlock Holmes da TV russa. Eu também não estou falando da série de marionetes japonesa. Eu também não estou falando de Mr. Holmes, o filme com Ian McKellen. E muito menos Sherlock Holmes, o filme do Guy Ritchie, protagonista pelo Robert Downey Jr. Eu estou falando da série que começou em 2010, criada por Steven Moffat e Mark Gatiss, e o nome é só Sherlock.
Simples e direto ao ponto, né?
É, muito mais fácil, eu diria até. E a série Sherlock foi criada pelos dois que já estavam cuidando de outra franquia. Na verdade, o Steven Moffat estava cuidando de outra grande franquia inglesa, vamos dizer assim, que é Doctor Who.
Só o xodó da BBC, né?
Pois é, o Gatiss era roteirista de Doctor Who, o Moffat virou showrunner, né? Aliás, o primeiro roteiro do Moffat de Doctor Who é aquele episódio de humor em que o Ron Atkinson, o Mr. Bean, vira Doctor Who. Já viu esse?
Não assisti Doctor Who, muito menos esse.
Não, esse é um episódio, o caso da maldição da morte fatal, que ele enfrenta o mestre e ele regenera várias vezes. Ele começa como o Ron Atkinson. Vou até... O nome do episódio é The Curse of Fatal Death. Ele foi ao ar no Red Nose, né? No especial Red Nose, que era aquele Criança Esperança britânico.
Uhum.
Né? E começa com o Ron Atkinson como o doutor. Aí ele vira o Richard E. Grant como o doutor meio bonitão. Aí vira o Jim Broadbent como o doutor tímido. Aí vira o Hugh Grant como o doutor bonitão. E no final vira a Joanna Lumley como a doutora. Veja só.
Já teve então um precedente, por assim dizer.
E depois chamaram até o Hugh Laurie para ser o Hugh Laurie, não, o Hugh Grant para ser o doutor mesmo em Doctor Who. Esse episódio foi escrito pelo Moffat. E veja só, o Moffat e o Gatiss, eles declararam que eles estavam achando que as adaptações de Sherlock Holmes estavam muito prosaicas, porque elas estavam muito clichês, usavam sempre as mesmas bases do mesmo jeito. Eu diria que eles foram bem sucedidos, então, em dar uma mudada nisso, né?
É, ele já começa de trazer ele para os tempos modernos, né? Para a contemporaneidade da produção da série, em vez de manter ela lá no século, final do século XIX, né? Que era quando o Conan Doyle escreveu essas histórias, né? Então ele retratava a realidade que ele vivia, né? A ambientação era a ambientação que era da realidade dele lá em Londres, naquela época. para uma Londres moderna, né, e contemporânea. Ele usa celular e tem internet, tem todas as modernidades aí, né, para poder ajudar ou complicar, né, os casos em si.
O Dr. Watson tem um blog.
Tem um blog, ele escreve um blog sobre os casos que ele investiga com o Sherlock.
Vamos falar um pouquinho dos personagens? Eu sei que os personagens são amplamente conhecidos, né? Mas é sempre interessante observar. O Sherlock Holmes é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Ele não sabe fazer papel de gente burra.
Tem esse pequeno probleminha, né?
É, ao meu ver, ele não consegue fazer uma pessoa burra. Se pedir, ele não vai saber.
É engraçado, né? Por causa que você vai vendo tudo, assim... Eu não vi muita coisa com ele ainda, mas tirando talvez o jogo da imitação, todos os outros coisas que eu vi dele, né, incluindo o Sherlock, os personagens é basicamente a mesma coisa. É um cara genial, né, arrogante e... problemas de socialização, basicamente é o que ele é, né?
É, tudo indica que sim, né? Eu acho que o que mais me impressiona no Benedict Cumberbatch é a voz dele. Ele tem uma voz grave que assusta, pelo menos me assusta.
Não. As primeiras duas temporadas eu vi em inglês, né, legendado mesmo. E realmente ele tem uma voz, assim, que é inconfundível. Você escuta aquela voz, assim, suando em algum lugar, você já identifica que é ele mesmo.
Aliás, esse Sherlock Holmes, ele é, né, todo conectado, mas ao mesmo tempo ele é muito isolado no mundinho dele. E o mundinho dele não é tão moderno assim, o apartamento dele mesmo. O apartamento dele é meio atemporal, eu acho.
Ele não tem ambições materiais, né, por assim dizer. Então tudo pra ele é muito simples. Ele tem muitos livros, né, ele tem muito material de leitura, referência, gráficos, essas coisas, mas ele é tudo muito simples, né? Então ele tem um sofá velho, uma mesa antiga, ele não, nem tem TV em casa.
Pois é, né? É verdade, eu nunca tinha reparado nisso. Ele não tem TV em casa. Doidura.
E isso também provoca uma outra característica, né? Ele não é muito antenado em cultura popular. Tipo a doutora Brennan no Bones, né? Ele guarda só as informações que ele acha que são relevantes para a vida dele. Então, tem muita coisa que ele não é relevante para situações como detetive, que ele atua às vezes. Então ele ignora como fato, né? Assim, tipo, a Terra é redonda, aquela gira em torno do Sol. Pra ele é irrelevante isso.
Não, isso me lembra até da doutora Brennan, um episódio em que falam do Kurt Cobain. Falou assim, e a Courtney Love matou o Kurt Cobain. Aí ela só vira, eu não sei quem é esse senhor Cobain, mas se você tiver informações sobre esse crime, por favor, contate o FBI.
Eu lembro desse.
E tipo, né, Kurt Cobain, mas ok. O doutor John Watson, interpretado pelo Martin Freeman, que é um médico que esteve no Afeganistão, né, e se feriu no Afeganistão. Então ele é dispensado, ele recebe baixa do exército e ele fica perdido. Por um bom tempo ele fica perdido até começar a trabalhar com Sherlock Holmes.
É, na verdade ele recém voltou da licença, daquele, né, ele estava em recuperação, né, da fisioterapia, sei lá o que ele estava fazendo. Ele recém chegou em Londres e está vivendo assim em hotel, mas o custo é caro, né? Então ele está procurando um apartamento para alugar. Aí ele acha um anúncio lá, uma oferta de dividir um flat com um inquilino que já está morando nesse apartamento, que é dividir o aluguel, e no caso era o próprio Sherlock.
Um inquilino, como é que vamos dizer assim, meio difícil, né? Um inquilino que dá algum trabalho, que ninguém quer dividir apartamento com aquele homem.
É, não, o legal é que quem bota o anúncio é a proprietária, né? Por causa que o Sherlock, se pudesse, ele não dividiria apartamento com ninguém, mas acho que era parte do contrato, talvez por ser mais barato, que ele não alugaria sozinho, o apartamento seria coabitado.
É. Aliás, a senhora Hudson, que é a proprietária do imóvel, ela... Aí eu vou traçar um paralelo com uma série que já foi falada aqui, que é Unbreakable Kimmy Schmidt. Ela fala pouco sobre o passado dela, mas cada vez que ela fala, te levanta uma interrogação, te faz dizer um como assim.
Ela joga umas referências assim, que não parece ser coerente, né, com essa senhorinha aí, como é que...
Quê? Temos ainda o Lestrade, que é o detetive, né, o chefe de investigação que trabalha com
Inspetor o Sherlock detetive.
Holmes. Inspetor detetive, olha
Detective
que título
Inspector.
Redundante. Né? É redundante pra caralho esse título. O que, que você achou? Detetive e inspetor. Ok, né? Gente, nós não estamos nos aprofundando de explicar os personagens, porque essa é tipo a milionésima vez que Sherlock Holmes é adaptada, e são os personagens base.
É isso que eu falei, né? Adaptados pro os tempos modernos, né? Mas a essência é a mesma. O Sherlock é um cara que não vive de nada, não sei do que ele vive, fora os bicos que ele faz como consultor da polícia. O Lestrade, ele é um inspetor da Scotland Yard. O Watson, ele é um médico ex-militar que foi dispensado, tem um trauma, sei lá o que que ele tem. E tem outros personagens aí que surgem que são os mesmos dos livros, sem tirar nem pôr uma vírgula.
Como a Molly, né, que ajuda em laboratório e tudo. Como o Mycroft Holmes, irmão do Sherlock Holmes, que trabalha pra inteligência britânica.
Sim, no caso aqui é pro M5, M6, alguma coisa assim, né?
Acho que é o 5 ainda. E tem uma sacadinha legal do Mycroft Holmes, sabe onde? A Liga Extraordinária. Porque eles são contratados pelo Sr. M. E eles acham que é sobrenome. E no último capítulo revela que não, é nome. E é o Mycroft. E é um caso... Ó, a gente depois vai falar dessa história com calma, mas é um caso que o Sherlock Holmes estava investigando em relação ao Moriarty quando houve a queda dos dois, do Sherlock com o Moriarty. Então o Alan Moore no gibi, porque o filme é uma bosta, fez essa ligação aí com a obra original, vamos dizer. Faz todo sentido, considerando que a própria Liga Extraordinária é uma referência à literatura. Agora, nós vamos fazer o seguinte, Márcio. Nós vamos falar da série, mas nós vamos falar da série por temporada. Então, perfeito. Você ouvinte, você... Ah, não vi a série inteira. Então, quando a gente falar da primeira temporada, a gente só vai falar da primeira. Quando a gente falar da segunda, a gente vai falar da segunda, podendo fazer referência à primeira. E assim vai. Eu sei que o Márcio não viu a quarta temporada ainda.
Não, então, mas vamos que vamos. Não
tem a quarta temporada vai ser uma análise mais eu mesmo, apesar que eu tenho muitas críticas a fazer a quarta temporada, né? Já digo isso.
E antes de mais nada, eu vou já pedir desculpas antecipadamente, porque provavelmente eu vou me confundir em vários pontos das temporadas, porque faz tempo desde que eu vi cada uma delas, né? Então eu não revi para poder fazer essa gravação. Não ia dar tempo, mas estamos aqui, porque deve é.
Bom, a primeira temporada tem 3 episódios. Um estudo em rosa, baseado no estudo em vermelho, né? O banqueiro cego, baseado na aventura dos dançarinos. E o grande jogo, que é baseado na história A Aventura dos Planos de Bruce Partington.
Apesar que também faz umas referências a The Five Orange Pips, mas eu não sei como ficou o título em português para esse conto.
Aí você que tá ouvindo e nunca viu Sherlock, falou assim, peraí Vinícius, você disse que a primeira temporada são 3 episódios?
Pois é, né?
Que eu acho que é um baita diferencial de Sherlock.
Aliás, são
3 episódios assim, de 1h30.
1h23 precisamente. É, britânicos são pontualidade incrível.
Porque... É o... Não, não é o número do apartamento, é?
Não, é o número que eles chegaram lá e foi o que ficou praticamente... Se não for praticamente todos, é muito próximo, assim. Olha, terceira temporada, por exemplo, tem 1h26, 1h26, 1h29. Ou seja, é bem naquela faixa ali.
Nossa, realmente... Caramba,
bicho. Ficou oscilando entre 1h26 e 1h29 cada um dos episódios. É tudo naquela mesma doutora. É um filme, basicamente. Cada episódio é um filme.
Cada episódio é um filme. Não, não dá pra maratonar Sherlock.
Dá, mas é meio maçante, por causa que as histórias são densas, né? Cada episódio é fechado em si mesmo, e ele parece que ele tem pedacinhos, né? Como se fossem os capítulos da série, vamos dizer assim, né? Pra fazer cada episódio. Então ele parece que ele tem mini fechos dentro dele mesmo até ele acabar de vez, né? O episódio daquele momento.
Ele, como estrutura, é fenomenal, pra dizer o mínimo. O primeiro episódio, então, né? Nós estamos falando falando aí de um estudo em Rosa. A polícia está investigando uma série de roubos e uma série de mortes, na verdade. Todo mundo parece que se matou. E aí nós conhecemos o Sherlock Holmes e o Watson estava procurando um local para morar, conheceu o Sherlock, foram trabalhar juntos meio assim, vem comigo, né? E como assim vem comigo, né? E eles investigam, e aí que tem o primeiro ponto legal que eu acho da série, que é quando o Sherlock olha para algum lugar e aparece escrito o que ele tá observando.
Sim, né? Dá uma espécie de highlight assim, dá um destaque num colorido assim, dá um desfoque de alto contraste, né? E aparece rapidinho um nome assim nas letreiras por cima do que tá vendo.
Que vai ter uma piada disso na segunda temporada, aliás. Eu acho isso um dos pontos altos da série, porque uma das coisas que sempre me pegaram nessas histórias de detetive foi como o detetive chegou nesta conclusão. Histórias da Agatha Christie em geral, o detetive no final tinha que reunir as pessoas e passar 20 minutos explicando como ele concluiu o caso, o que é incrivelmente maçante. Mas do Sherlock não, porque, queira ou não, você tá vendo já o que ele tá observando, e quando ele conclui, você já imagina mais ou menos para que lado ele tá indo. No caso do estudo em Rosa, a cor, ele começa a observar rosa, 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 rosa.
É uma coisa bem legal, né? Por causa que não é de graça, não é que nem novela da Globo, em que tem um grande mistério, em que a novela não mostra nada e inventa um culpado no final, por causa que tem que ter algum item, e não pode ser quem as pessoas queriam que fosse. Ou esperava que fosse. Então não tem pistas, não tem nada que aponte, né? Não, ao contrário, aqui se você, assim, claro que às vezes você não vai perceber de primeira, mas quando você assiste uma segunda vez, por exemplo, você começa a perceber que é tudo mostrado, de um jeito ou de outro, às vezes mais explícito, assim, a câmera foca aqui, foca ali, fala que ele não diz o que ele tá vendo, mas você vê que ele tá vendo, e que a câmera te ajudou a te orientar. Aí cabe a você, de repente, tentar perceber o que tem diferente em cada momento para poder conectar tanto com o Sherlock, mas aí tem aquela desculpa do Sherlock ter a genialidade de pensar rápido, de chegar muito rápido nas conclusões, né, para poder ajudar ele em relação a gente.
É, mas mesmo, vamos colocar assim, mesmo a gente não tendo a linha de raciocínio do Sherlock pela questão de não sermos o Sherlock, a gente pode jogar um pouco.
Uhum. Dá pra tirar suas próprias conclusões um pouquinho, às vezes você acerta, às vezes você chega perto, mas a conclusão não é exatamente do jeito que você imaginou que podia ser, o caminho.
E aí, nesse momento, geralmente, eles usam uma câmera meio olho de peixe pra focar bem o rosto do Sherlock, o olho dele, e o Cumberbatch tem um olho bonito, né? O que ajuda. Então tem aquela olhada toda. Eu acho, no mínimo, fenomenal. Aliás, a gente falou do Benedict Cumberbatch, que faz vários personagens inteligentes. A gente não falou do Martin Freeman. E o fato de que os dois atores trabalharam juntos em O Hobbit.
Sim, tem uma piada bem, bem legal, né? Desses memes de internet. Por causa que o Cumberbatch, ele fez o Smaug, né, o dragão, e o Martin Freeman fez o Bilbo. Aí tem lá um momento que eles pegam aquelas junção de pegar print do filme, né, aí mostra o Bilbo falando Sherlock e o dragão respondendo, estou disfarçado.
Aliás, ele fez a voz e a captura de movimento.
Sim, ele deu uma de... Ai caramba, esqueci o nome do Andy Serkis, pra poder fazer o dragão.
E agora os dois estão no universo Marvel.
Apesar de que os dois personagens deles não, em nenhum momento se encontraram, pelo menos ainda não.
É, porque o Evan Ross tá no universo do Pantera, né?
Então... e também tava no Guerra Civil, mas ainda não tinha acontecido o Doutor Estranho.
Sim, aí, né, paciência. O segundo episódio, que é o banqueiro cego, houve uma invasão num banco, e isso leva... Esse episódio, eu confesso que me cansou um pouco. Se ele fosse de uma hora, eu acho que não me cansava tanto, que é a gangue de circo chinês. Lembra disso?
Eu vou ter que dizer que não.
Ainda bem, viu? porque tem um assalto no banco, eles vão investigar, será que o cara se matou ou não, aí foi um roubo, né? Aí eles chegam numa gangue chinesa circense. Só que é tanta reviravolta no episódio que quando eles foram atrás da gangue e tudo mais, eu já tava cansado, eu tava cega. Acaba, por favor. Esse é o revés de um episódio de uma hora e meia.
Pois é, né? Tem que manter a constância da duração. E olha, gente, são 3 episódios na temporada. Mas assim, voltando a esse negócio de ser 3 episódios e tal, isso aqui é meio que padrão das séries britânicas, sabe? Eles não têm esse lance de fazer 20 episódios por temporada, 15 episódios por temporada. Talvez, não sei, Doctor Who, não assisto. Talvez ele seja uma exceção aí. É bem comum esse lance das séries que tem episódios longos. Às vezes não, às vezes tem uns 40 minutos de duração. Mas nesses casos são, sei lá, 6 episódios na temporada. Ou seja, equivalente em duração total aqui, de qualquer forma. É um padrão que eles têm lá, né? Não sei se é porque eles estão sempre produzindo muitas coisas diferentes, variadas. Aí a duração em dias de exibição é mais curta, vai saber.
Eu acho que o ator britânico, com isso, ele tem uma variedade maior de papéis pra fazer. Porque pode ver, um ator britânico, ele pega série, audiosérie, filme, ele pega milhares de coisas pra fazer papéis completamente diferentes. Por quê? Também na Inglaterra, existe a questão de não tentar estereotipar o ator, deixar ele só pra um tipo de papel, né? Mesmo o Cumberbatch com o lance de ser inteligente, a maioria dos papéis é americano, né? De produções americanas.
Uhum. Né? Mas assim, o lance de elenco, né, de atores em inglês é engraçado, porque praticamente todo mundo que existe na Inglaterra na TV fez Harry Potter, com algumas pouquíssimas exceções. E talvez tivesse feito se tivesse tido mais escopo, por exemplo, toda a série que vai ter agora de filmes do Animais Fantásticos fosse centrada na Inglaterra e não mundialmente, eventualmente ia ter lá Martin Freeman, ia ter também o Cumberbatch fazendo um papel aqui e ali.
Ah, sem dúvida. Né? Aliás, eu esqueci de falar que o Moriarty é feito pelo Mark Gatiss, o criador da série. E ele provou aí que é até bom ator, porque quando ele fez Doctor Who, Jesus amado, viu?
O Moriarty aparece na primeira temporada? Acho que ainda não, né? Ele é só
Moriarty,
na segunda,
não,
né?
O Mycroft.
Ah, tá.
Mycroft, eu me enganei.
Ah, bom.
O Moriarty aparece, mas eu tô falando Mycroft, o irmão do Sherlock.
Esse daí já bateu o ponto na Harry Potter, se não me engano.
Ah, isso provavelmente. Mas eu digo, ele fez Doctor Who, ele é o vilão do episódio The Lazarus Experiment. Bom, episódio horrível, ele é horrível, é tudo horrível, né? Agora você falou de Moriarty, o último episódio da primeira temporada, O Grande Jogo, é o Sherlock investigando vários casos que parece que não tem nada a ver, né? Um menino que se afogou, um empresário que sumiu e tudo mais. E ele descobre que não só esses casos, como também a gangue do episódio 2 e o taxista do episódio 1 que matava as pessoas, foi tudo planejado pelo Moriarty como um jogo com o Sherlock.
Sim. Já no final do primeiro episódio, né, o tal taxista lá que era o responsável lá pelos crimes, depois que ele recebe o tiro do Watson lá e antes dele efetivamente morrer, ele revela pro Sherlock, né, que foi tudo organizado, né, vamos assim, ele foi patrocinado por um tal Moriarty. Aí ele morre, né? Aí esse nome fica já lá desde o início, né? Opa, Moriarty. Aí segue o barco. E a menção também é um tal de M. Olha aí, Moriarty de novo no segundo episódio lá, né? Por trás da gangue.
Então, e aí quando ele se revela, aliás, eu tenho que dizer que o trabalho feito aí pelo Andrew Scott é fantástico, fazendo Mycroft, porque ele tem um sorriso meio doentio quando ele faz o Moriarty, né? Ele tem uma cara meio doentia, que você percebe que ele tá se divertindo fazendo aquilo.
O Moriarty?
É.
Ele, o ator, ele bota uma cara de psicopata, né? ele tem um sorriso contido, assim, meio forçado e tal, e ele é um cara que você olha assim e pensa, isso aí não dá pra brincar não, isso daí é bota medo.
E termina a primeira temporada com um gancho fenomenal, que é o Moriarty escapando. Ele fala, tô indo embora, tchau, viu, você não me pegou. E o cara como Sherlock, isso é pior que a morte, eu acho.
É, mas aí também deixou ele numa sinuca do que fazer, ajudar o John, que tava amarrado em uma bomba, ou coisa assim, ou tinha uma bomba em algum lugar. Ele tinha que tomar uma decisão, ou ele deixa o John pra morrer, ou ele captura de alguma forma o Moriarty, aí ele resolve ajudar o John.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.